Imagina você ser Miss Universo aos 72 anos de idade. Vamos falar sobre isso e mais um monte de notícias que estão rolando por aí nesse Projeto 0800 de hoje. Então, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E hoje é o Projeto 0800, episódio 899. Tá? 899 para vocês. Projeto 0800 especial com Coriza. Eu cheguei aqui em Paraty essa semana. Depois de um mês, né, em Porto Rico, no calorzinho do Caribe, no sequinho do Caribe, cheguei aqui, tá uma chuva, um molhado, e para vocês que entendem de Ayurveda, eu não preciso nem explicar mais o resto. Então, tô aqui todo com o capa gravado, e hoje fez um solzinho gostoso. E aí, quando esquenta, né, vocês que já estudaram Ruttacharya com a gente, né, quando esquentam os raios do sol na primavera, né, o que que acontece com o capa que ficou acumulado no inverno, né? Ele espalha pelo corpo e começa a sair por todos os lados. Então, tô aqui acompanhado do meu rolinho de papel higiênico e se eu tiver que assoar o nariz durante a live, você não fica triste comigo não, tá? Faz parte de querer morar em Paraty, que é o lugar mais molhado do planeta Terra. Então, né, essa live de hoje, né, lives de sábado são lives de notícias da semana. Então, eu vou abrir aqui um dos três e vamos que vamos. Né, para vocês as principais notícias que saíram essa semana. Eu boto o Insta aqui do lado para você poder né, ver do Insta se quiser, mas se você quiser ver o que eu tô mostrando para as pessoas, é melhor você vir né, do Insta para o YouTube. Combinado? Então vamos lá. Primeira notícia tá em todos os lados, várias notícias nesse sentido sobre a dengue, né? Então cheguei aqui em Paraty também, segunda-feira dessa semana. E um monte de casos de dengue. É aquela notícia que você já sabe que vai acontecer. É que nem inundação no Rio de Janeiro, né? Todo mundo já sabe que vai ter. A gente já sabe quando chove, né? Só que ninguém se prepara. E desde que eu sou criança, todo ano é a mesma coisa. É como se fosse uma surpresa. Dengue, né? Inundação no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe quando tem, todo mundo sabe exatamente o que vai acontecer. E a gente não faz nada. E aí acontece. Né? Então estamos no momento rolando aqui um surto de dengue, né? E não é só no Rio de Janeiro, não. Então, notícia da BBC News Brasil falando dengue, quais são os sintomas, quando é hora de buscar um hospital e as outras seis dúvidas sobre a doença. Aí, ó, o pintadinho de branco. Todo mundo conhece, estuda isso na escola, né? O Aedes aegypti, aquela coisa toda, né? Vou botar essa matéria para você aqui na descrição. Eu acho que você talvez já acha que já tem uma ideia sobre como é que funciona a dengue, mas talvez seria bom para você parar 2 minutinhos e dar uma lida. Acho que não custa, né? Uma doença viral, picada da fêmea do Aedes aegypti, né? Tem quatro sorotipos diferentes, né? Quais são os sintomas principais, né? Febre, enjoo, vômitos, vermelhidão pelo corpo, dor de cabeça, mal-estar e dores no corpo. Não tô com nada disso, tá? Só tô com o capa saindo pelos olhos mesmo. E pelo nariz. Então, quando a doença preocupa, né, além dos sintomas leves, também a gente tem sinais de alarme, né, assim chamados pelos médicos, porque sinalizam que o paciente pode ter complicações. Dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes, sangramento nas mucosas, hipotensão postural, quer dizer, quando você levanta e você fica tonta. Nesses casos, a gente precisa internar. Eu não sei se você já, né, viu caso ou já teve casos muito graves de dengue na família. Eu já tive a tristeza de perder uma amiga muito querida quando a gente era jovem, né, 20 e poucos anos. E eu tenho uma amiga que era bastante jovem, saudável, sem comorbidades. E em 3 dias ela foi de internação para óbito. E foi horrível, né, na época e por causa de dengue hemorrágica, inclusive, tá? Então, não é brincadeira, né? A gente trata a dengue como se fosse uma coisa que, ah, vai. Todo ano tem, né? Como se fosse, sei lá, Natal, e não é, né? É um negócio super sério que dá para prevenir, dá para evitar. Em alguns lugares, como Paraty, que é molhado pra caramba, talvez seja um pouco mais difícil, né? O esforço de saúde pública, mas em muitos lugares é possível, né? Você lembra de quando você era, né, jovem, talvez, né, na escola, você tendo aquelas coisas de esvaziar o potinho da água da planta, né, aquelas coisas de não deixar a água parada. E aí eles explicam um pouquinho, né, a diferença para dengue hemorrágica, o tratamento, e aí não há, né, não tem tratamento específico, a maioria dos vírus funcionam dessa maneira, né? Qual é o tratamento? Hidratação, né, bastante hidratação, água, soro oral, pode ser comprado em farmácia. né? E você precisa descansar. Então, manter o corpo hidratado e deixar o ciclo do vírus passar, basicamente. O que é muito... às vezes é chato, né, para as pessoas sentirem que elas não estão fazendo nada. Aí tem lá anti-inflamatórios como o diclofenaco, ibuprofeno, AAS, aspirina, né, que devem ser evitados, segundo os especialistas. E as pessoas querem tomar alguma coisa, né, porque elas pensam, ah, eu tô com dor de cabeça, tô com febre, tô com um monte de coisa, e aí eu vou tomar um remedinho, né, mas a pessoa toma um remedinho e aumenta o risco de sangramento por provocarem irritação no estômago, por causa da SOX2, né, e também por causa do efeito desses remédios na sua qualidade coagulatória, né, então vale a pena ter isso dentro da sua perspectiva aí, para aliviar os sintomas como dores e febres. Às vezes a gente pode tomar uns antitérmicos, como dipirona e paracetamol, mas é importante lembrar que o uso de medicamentos deve ser feito com orientação de um médico, porque você pode estar tomando errado, né, achando que não é nada, e aí complicar o seu próprio caso desnecessariamente, tá? Então, mais uma vez, todo ano é a mesma coisa, não é surpresa para ninguém, e aí a gente tem aí, né, esse momento de surto de dengue rolando. Mais uma notícia sobre dengue da Agência Brasil, e aí um zoom no mosquito, pelo amor de Deus, né? Caramba, para quem gosta de mosquito. Brasil tem 12 mortes e mais de 120 mil casos prováveis de dengue, dos 4 sorotipos que circulam no país atualmente. Você pode até escutar essa matéria se você quiser, né? Hoje em dia as matérias estão vindo com áudio também. E aí, é só para te dizer, né? De novo, sintomas da dengue, né? O que é a dengue, a diferença para chikungunya, para zika, o que você deveria fazer, né? O que você pode fazer para melhorar. Então, vou deixar essas matérias todas, já estão na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E recomendo muito que você pare um pouquinho hoje. Não custa nada no seu sábado para se informar, né? Obviamente eu trago uma pincelada, né, das matérias aqui para você, os pontos altos que eu acho que você deveria levar, né, deixar pertinho do seu coração, mas acho que não custa nada separar e dar uma lida, né? Sandra disse que está com sintomas da dengue, já foi picada pelo mosquito. É óbvio, o mosquito Aedes aegypti tem em tudo que é lugar, né? E ele não é vetor só de dengue, ele é vetor de outras doenças também. Beleza, falamos de dengue um pouquinho, vamos em frente, matéria do Metrópolis falando sobre, né, reduz o colesterol, deixa eu acertar aqui na tela para você no YouTube, matéria da Cláudia Meirelles, já trouxe matérias da Cláudia antes, é claro, como se ela fosse super minha amiga, né, Cláudia, e tem coisas que são ruins, tem coisas que são ok, né, no Metrópolis. Metrópolis não é um jornal que eu pessoalmente acho incrível, mas... ele às vezes tem uns negócios interessantes. Então, reduz o colesterol e ajuda na digestão. Veja benefícios de erva milenar. Isso aqui é bom demais. É porque o que o Metrópolis faz, né? Muito bem, né, para a internet de hoje em dia. Ele puxa a tua atenção, né? Ele é um clickbait, né? É um clickbait. Então você lê isso aqui e fala: nossa, erva milenar que reduz o colesterol e ajuda na digestão, deve ser alguma coisa muito diferente do que todo mundo conhece. Ah, é o louro. Deve ser alguma coisa muito... Ah, é louro. Tá, é louro. É louro que a gente usa o tempo inteiro, é louro que a gente cozinha o feijão, é louro que dá pra fazer chazinho, é louro que dá... Né, louro. A nutricionista Apurva Agarwal, né, listou os benefícios da planta, especialista em propriedades que contribuem com a digestão. O louro é usado tradicionalmente no Ayurveda milhares e milhares de anos. A gente fala também da melhora da digestão do louro. É uma plantinha que você pode fazer chá. Você encontra em qualquer supermercado. É uma planta maravilhosa. Se você gosta de chá de louro, manda aí nos comentários. Se você nunca tomou chá de louro na sua vida, faz um compromisso comigo hoje para você passar a usar louro na sua vida. Pelo menos uma folha de louro por dia. Vai. Folhas de louro são sensacionais. E aí eles falam alguns benefícios aqui. E eles pegaram essa matéria do portal indiano Hindustan Times, que é um jornal lá na Índia muito famoso. Folha de louro na narina ou sobre faixas na cabeça ajuda a tratar dor de cabeça. Isso é tratamento tradicional ayurvédico. É pegar o louro, né, fazer uma pasta com ele, ou botar o louro direto na cabeça e enfaixar. Nos tempos antigos, eles não escreveram Ayurveda, tá? Mas podiam ter escrito. Ter a especiaria em casa era sinônimo de prosperidade e proteção contra os infortúnios. Ela reduz o colesterol, ela trata problemas estomacais, ela ajuda a curar problemas respiratórios, ela promove saúde do coração, né? É um anti-inflamatório, antioxidante, neuroprotetor, antibacteriano, anticancerígeno, é anti-tudo essa planta. Né? Ela só não afasta gente mala, né? Mas ainda assim, quanto mais saudável você tá, mais rápido você corre, né? Então, no final dá tudo certo. Reduz o risco de doenças crônicas, né? E aí tem milhões de maneiras para você consumir essa planta. É, ela, inclusive, faz parte do nosso curso O Poder das Ervas. Então, eu tenho um curso que chama O Poder das Ervas. Ele faz parte do Nilaya, a comunidade de estudos continuados em Ayurveda do Vida Veda. Se você estuda Ayurveda, né? Se você é terapeuta ayurvédica e você quer ter um lugar para você continuar se aprofundando em Ayurveda para sempre, porque vamos combinar, o estudo do Ayurveda é para sempre, vem para o Nilaya, né, a comunidade do Vida Veda. Vou botar o link para nossa comunidade na descrição desse vídeo aqui no YouTube para você, tá bem? Lá tem um curso que chama O Poder das Ervas, e no Poder das Ervas a gente fala sobre louro e sobre muitas outras ervas, tá? Ele é um curso que é contínuo. Ah, esse ano eu vou retomar ele com firmeza, a gente vai regravar ele inteiro, vai ficar, tipo, todo moderno, e eu vou começar a incluir plantinhas novas para você. Vamos em frente, viver bem, né? Viva bem da UOL, 7 opções com mais proteína que o ovo pro café da manhã. Eu achei essa matéria divertida, foi por isso que eu trouxe ela aqui, não porque eu tô muito preocupado, né, em substituir o ovo, mas é porque quando eu falo de ovo, todo mundo briga comigo, né? Eu tomo porrada de todos os lados. E as pessoas, né, a maioria das pessoas que come ovo, tem essa sensação do ovo como fonte riquíssima de proteína, que é mesmo. Né? Então, ah, Matheus, eu como ovo por causa da proteína. Mas eu vejo essa foto aqui desse ovo escorrendo, eu não sei como é que você se sente com isso, mas pra mim me dá até um refluxo, assim. Eu acho tão... Eu sempre achei nojento. Mesmo quando eu não era vegano, quando eu comia ovo, essa coisa do ovo mole e saio essa... Eu não consigo. Eu tenho... Me dá uma sensação de que alguma coisa tá errada no mundo. Mas eu entendo que você talvez ame essa coisa, esse negócio escorrendo. Então, se você quiser, manda aí nos comentários, Matheus, eu amo ovo escorrendo, é o poder. Né? Ovos Benedict, essas coisas aí. Né? Ovos moles, né? Eu acho que é a melhor coisa do mundo. Eu não consigo, nunca consegui. Até quando eu comia ovo, quando eu comia carne, quando eu era moleque, né, eu não conseguia. Mas o fato que eu achei essa matéria interessante, por quê? É, não, assim, não é o auge da nutrição moderna, mas bastante versátil e popular o ovo de galinha, conhecido por fornecer diversos nutrientes importantes para o organismo. E, entre eles, destaca-se a proteína, que ao ser incluída no café da manhã, contribui para a saciedade, dá mais energia, melhora o metabolismo, controla os níveis de açúcar no sangue. Em 2 ovos cozidos, 100 gramas, por exemplo, encontramos cerca de 10 gramas de proteína, diz aqui a matéria. Se você é nutri e discorda disso, discorde aí nos comentários, por favor, né? E oriente seus coleguinhas. Tem outros alimentos com mais proteína do que os ovos e também podem ser ingeridos logo no começo do dia. Uau! Eu nunca tinha pensado nisso. Mentira, todo mundo sabe, né? Mas não custa nada. Se em 2 ovos cozidos, né, você tem 10 gramas de proteína, tem outros alimentos que têm mais gramas de proteína em 100 gramas, né, de alimentos, né, cozidos ou não cozidos? Aí parece que sim. Peito de frango desfiado. Mas pô, peito de frango desfiado no café da manhã, você tem que ser o Schwarzenegger. Até o Schwarzenegger agora, na real, acho que virou vegano também. Então, você tem que ser um fisiculturista desses, né? Que come peito de frango com batata doce, né? Tipo, pra café da manhã, sei lá. Se eu tiver errado, me conta aí nos comentários. Você come peito de frango no café da manhã? Eu acho muito estranho. Mas tudo bem. Peito de frango cozido ou grelhado desfiado é uma opção saudável, né? Que faz parte de diversas receitas, como panqueca. Ah, pode crer. Pode crer. Você pode comer uma panqueca de frango, um sanduíche de frango. É verdade, é verdade. Eu tava pensando num peito de frango, né? A pessoa lá cortando peito de frango no café da manhã. Achei estranho, mas é verdade. Como sanduíche, né, e tal, talvez seja mais comum. Em 100 gramas de sanduíche com pão integral, frango, alface, cenoura, tomate, temos 11 gramas de proteínas, olha que maravilha. Já a mesma quantidade de panqueca com frango contém 21 gramas de proteína. Eu tenho a sensação, eu não parei para verificar numa tabela nutricional não, mas eu acho que eles erraram aqui nas gramas de proteína. Mas como tem uma Nutri ajudando na escrita disso, eu tô partindo do princípio que eles estão certos, tá? A minha sensação é que tá errado, mas sei lá, eu não parei para verificar. Aveia em flocos. Matheus, aveia tem proteína? Parece que sim. 100 gramas de aveia em flocos finos ser uma quantidade grande para ser consumida em uma refeição? Não é mesmo. 100 gramas de aveia em flocos ser grande não é grande nada. Isso aí é um mingauzão maravilhoso. E nela encontramos 15 gramas de proteína. Olha que maravilha. Tem mais grama de proteína em aveia, de acordo com esse artigo aqui, do que em ovo. Para. Vamos fazer um mingau. Quer ficar mais proteico ainda o seu mingauzão de manhã? Semente de abóbora e chia, alimento número 3. Eu me surpreendi muito, porque eu achei que ela ia botar salsicha, linguiça, um monte de carne. E tem um monte de alimentos de origem vegetal que foram promovidos aqui dentro dessa matéria. As sementes de abóbora e chia são ricas em nutrientes, como magnésio, ferro, zinco, cobre, proteína, fibra e algumas vitaminas ômega 3. 100 gramas do alimento torrado, é possível encontrar 18 gramas de proteínas, que dando de lavada, inclusive, no ovo, de acordo com esse artigo aqui. A mesma quantidade de chia tem 16 gramas de proteína. Aí você não vai comer, talvez, 100 gramas de chia, mas você pode fazer um pudim de chia, olha que maravilha. Ou você pode fazer, né, um mingauzão com aveia e botar chia em cima. Aí mais proteína para você que está aí super preocupada com a sua proteína. Queijos. Há uma variedade de queijos disponíveis para o consumo no café da manhã. Eles são ricos em... Né, é importante sempre optar por aqueles com baixo teor de gordura saturada, porque normalmente os queijos são ricos em gordura saturada. 100 gramas de queijo, né? Provolone pode ter 25 gramas de proteína. Uau! É muita proteína. Tem certeza? Queijo prato tem tanta proteína assim. Eu achei que ele era mais gordura do que proteína. Mas, de novo, não sei, né? Se o artigo tiver certo, tem bastante proteína em queijo cottage, por exemplo. Amêndoas. As amêndoas são oleaginosas e fontes de gorduras saudáveis, proteínas, fibra, vitamina. Bota elas no seu mingauzão também. Pronto, já vou adiantando a sua vida aqui. Pasta de amendoim. O consumo regular de pasta de amendoim também gera uma grande ingestão de proteínas. Você tem que tomar cuidado com o amendoim, né? Porque ele pode estar todo contaminado de fungos bizarros, né? Mas tem amendoim bom também no mercado e tem pasta de amendoim que pode ser saudável dependendo da pessoa. Tá? Então você pode botar pasta de amendoim no seu mingauzão. Eu tô fazendo um mingauzão aqui para você, tá? Tá anotando a receita do mingauzão? É um mingauzão hiperproteico, se você fosse comer ele em algum lugar natureba desse. Sanduíche de atum, né? O atum é bastante rico em proteína. E por que é importante diversificar as fontes de proteínas? E eles estão falando aí do perfil complementar, né? Das proteínas diversas e tal e tal. Mas achei interessante essa matéria. É, eu 100% verificaria, né, se eles têm essas quantidades de proteína mesmo, mas como ela fez isso com base numa orientação de uma Nutri, ó, fiquei aí na dúvida, tá? Mas olha que interessante, se você é vegana, como por exemplo eu sou vegano, né, eu não comeria os ovos, não comeria o frango, não comeria o atum, mas posso fazer um mingauzão de aveia, botar chia nele, botar amêndoa, e aí ele já ficou, né, um mingauzão super proteico, olha que maravilha, né? Deus me livre de ovo com gema mole. Antônia, eu tô que nem você, cara. Eu tenho horror, né? A Lorena falou que gosta muito de gema mole. Lorena, não dá, cara, sério. Eu odeio ovo com gema mole. Eu acho que o time que não gosta de gema mole tá ganhando aí nos comentários aqui. É, acho que a maioria não gosta. Matheus, passa a receita do seu mingauzão. Ana Paula, eu não tenho feito muito mingauzão já tem um tempinho. Aqui em casa, o rei do mingau é o Caio, né? Então o Caio faz mingau praticamente todo santo dia. E para cada pessoa, o mingau ele vai ter uma receita diferente. Porque, por exemplo, eu sou um homem de 1,86m, eu peso 90 e poucos quilos. Eu preciso de uma quantidade de comida no meu café da manhã e você precisa de outra, tá? Mas via de regra, a gente usa algum tipo de leite vegetal. Tá? Aqui em casa estamos usando muito Nice Milk agora, que é castanha de caju, basicamente, para você fazer um leite. É só você bater o Nice Milk com a água. Usa-se muito aveia. Alguma coisa tipo chia, linhaça, pasta de amendoim, com certeza, ou pasta de alguma outra oleaginosa. Frutas diversas, e aí pode entrar uva passa, tâmara, para mim, com certeza. O Caio prefere comer a tâmara dele do que botar no mingau. Mas tâmara, eu boto banana, eu boto frutas vermelhas, que são as minhas preferidas da vida inteira. Então, morango, mirtilo, amora, essas coisas. Banana não pode faltar. Então, eu falei banana, tô repetindo banana. Ainda mais porque a gente aqui em casa tem banana pra caramba, né? Aqui no sítio, o sítio tem um bananal. Então, sempre tem banana orgânica produzida dentro da minha casa, né? Pra gente botar dentro do mingau. Então, obviamente, né, a gente vai nessa. Eu acho que é mais ou menos isso. O Caio gosta de adoçar com melado. Eu não sou muito fã de ficar botando muito melado no mingau. Eu prefiro adoçar com tâmara mesmo. E é isso. E aí fechou o mingau pra você, tá? Se você é que nem a gente, que malha muito, treina muito, você ainda pode botar um scoop, né, uma colherada de proteína, né, isolada. Então, alguma proteína vegana, como é o nosso caso, proteína de ervilha isolada ou arroz isolado. Se você quiser dar um boost proteico no seu mingauzão, que já tá super proteico. ou se você é uma pessoa que não tem essa exigência, né, proteica tão grande, de repente só esse mingauzinho aí, ele já resolve. E aí, né, obviamente, me fala você também aí nos comentários o que, que você bota no seu mingauzão, né? Então, por exemplo, a Regina Tonhon falou, Matheus, e o tahine? Né, a gente bota tahine também, né? É muito comum botar um tahinezão também, tá? É, então é isso, cada pessoa tem o seu jeito. Não sei se já falou alguma coisa sobre o uso de micro-ondas. Já, eu tenho muita live sobre micro-ondas, tá? É, sobre aquecimento de alimentos e tal e tal. Vamos em frente, próxima notícia. Eu devia ter aberto isso antes, né? O tempo, afastamento do trabalho, deixa eu ajustar na tela para você, é isso. Janeiro branco, né? Terminando agora o janeiro branco, afastamento do trabalho por saúde mental cresce 38%, tá? Como empresas podem evitar? Só em 2023, o INSS concedeu 288.865 benefícios por incapacidade devido à disfunção da atividade cerebral e comportamental. Isso aqui é assustador. Tá, isso aqui é bastante assustador. O fato de a gente estar cada vez pior em termos de saúde mental num país como o Brasil, que já é um dos países mais ansiosos no mundo, já é um dos países que mais trabalha no mundo. E eu fico me perguntando o que, que a gente está fazendo para melhorar isso, sabe? Notícia agora, de 25 de janeiro, também conhecido como anteontem. Né? Vou botar ela para você na descrição aqui. É, a gente falou um pouco, né, esse janeiro. Eu falo muito sobre saúde mental no setembro, né? É, amarelo, e ao longo do ano todo saem notícias e vou trazendo para você, mas é bem assustador, né, o fato de que transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Não é verdade no mundo inteiro essa estatística. Falei que nem o Yoda, né? Tá? Essa estatística não é verdade no mundo inteiro. Tá? O Brasil é um país que é excepcionalmente ansioso, é mais do que o normal em termos de horas de trabalho, afastamento de trabalho por questões de saúde mental. Só que é um problema do Brasil mais do que de muitos outros países do mundo, proporcionalmente, principalmente. Tá? Então, a partir desse ano, a Lei 14.556 de 2023 oficializou o Janeiro Branco. Olha, eu nem sabia disso, que bom. Instituindo campanhas de conscientização sobre saúde mental. Foco na prevenção à dependência química e ao suicídio, que também é objeto do Setembro Amarelo. Tá, então, maravilhoso, importantíssimo, né, a gente falar sobre saúde mental e principalmente você tentar entender o que, que você está fazendo para contribuir para a sua. Porque pode ser que você esteja aqui dentro dessa estatística. Você que se cobra demais, você que trabalha... Ontem eu vi uma paciente que a gente estava conversando exatamente sobre isso. E ela tomou a decisão de diminuir a carga horária de trabalho dela. E é interessante porque ela é... Na verdade, duas pacientes essa semana, olha só que bizarro, acabei de lembrar... Duas pacientes eu vi essa semana com o mesmo quadro. Uma delas estava vindo no retorno e falou, Matheus, eu decidi pedir afastamento do trabalho. E aí, olha que interessante, né? Ela decidiu pedir afastamento do trabalho e aí o empregador dela não quis deixar ela sair, tipo assim, por favor, não abandona a gente. E ela falou, eu só fico se eu puder trabalhar menos e eu remota. E aí, ela já tinha feito vários pedidos de trabalho remoto. O empregador dela nunca tinha liberado ela para trabalhar remota. Porque ela ameaçou sair e ele falou, tá bom, vai trabalhar remota. Então, ela tá trabalhando menos e trabalhando remota. Então, né, todo mundo ganha. No caso, ela ganha mais do que todo mundo. Mas eu acho que o chefe dela, né, ou a empresa dela também ganha, porque agora vai ter uma trabalhadora que tá mais saudável. Olha que maravilha. Olha que conceito louco. Né? Se o meu trabalhador está mais saudável, isso é melhor pra gente como sociedade, pra trabalhador, pra empresa, pra todo mundo. Né? Então, vale a pena parar pra olhar. Principalmente profissionais de saúde, que são a maioria, né, dos nossos alunos e alunas, né, terapeutas, médicos, médicas, nutris e tal, vocês sabem, né, a gente está o bagaço. A gente é educado desde a faculdade para viver num estado constante de saúde mental problemática, né? É burnout, é plantão de 36 horas, é um negócio que não dá, né? Já tem uma campanha bastante grande, inclusive, no exterior, né, acho que Estados Unidos, né, na Europa isso é um pouquinho melhor do que no Brasil, pelo menos, de mudar, né, a maneira como profissionais de saúde são educados, né, nutris, médicos, enfermeiras, essas coisas, né. Então, médicas, enfermeiras, principalmente aqui, tô pensando assistente social, essas pessoas que fazem plantão e que o plantão acaba destruindo a saúde da pessoa no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, tá? A Luzia falou assim, Matheus, infelizmente as pessoas acham que Isso ainda é frescura, é verdade, Luzia. É verdade, e a gente precisa combater isso. Não só a questão de ser frescura, é o fato de que você que está avançando numa carreira, como é o caso de uma das minhas pacientes dessa semana, ela estava avançando na carreira dela, chegando num cargo de diretoria, e ela não pode dar para trás, né? A sensação dela, pelo menos, era essa. Ela fala, pô, Matheus, eu cheguei num cargo muito elevado dentro do meu emprego, eu tenho mais responsabilidade, cada vez mais responsabilidade, eu não posso pedir para ser demovida, porque isso é extremamente mal visto. Vocês já passaram por isso, né, de você estar num emprego que se você pedir menos, as pessoas veem você como um fracasso? Sabe, se você fala assim, cara, desculpa, mas eu preciso trabalhar menos horas, eu preciso ter menos responsabilidade. Alguém te chama para ser a presidente, aí você fala, eu não quero ser presidente, eu quero ser gerente mesmo. Eu tô feliz como gerente, eu ganho o suficiente para viver, eu trabalho uma quantidade que para mim é saudável. Aí muitas empresas hoje em dia ainda estigmatizam esse tipo de comportamento. Falam que a pessoa não tem ambição, que não tem vontade de crescer, que não é a pessoa para a nossa equipe, porque você deveria querer sempre mais, tudo, muito. Né? É dois palitos, falou, acomodado, exatamente. Né? Uma pessoa que é acomodada, que é fraca, que é preguiçosa, essa é a nossa visão. E aí você vai espremendo as pessoas, né, até elas explodirem. E aí você não tem uma pessoa que é acomodada, você tem uma pessoa que é doente. Né? Então, eu acho que a gente está num momento bastante importante, especialmente no Brasil, para revisitar esses conceitos. Essas ideias, né? A Gabriela falou aqui é muito bem, né, Gabi, falando sobre a ideia de alta performance. Né? A gente tem que performar no pico, né? O para sempre. Com 50 anos, eu tenho que ter o corpo de 30. Se eu sou homem, corpo de 30 de homem. Se eu sou mulher, corpo de 30 de mulher. Preciso fazer reposição hormonal? Desce o hormônio aqui no colo do pai, porque o que eu preciso é performar como se eu fosse um moleque. Né? Eu tô com meus 70 anos de idade, tacando-lhe testosterona, porque eu preciso ter a libido que eu tinha com 30, a performance com 30, a musculatura de 30. E aí não dá, né, meus amores? A gente adoece e a gente quebra. Falando, né, sobre assuntos que a gente sempre fala, Ozempic, olha que maravilha, eu não quero... Ih, a Globo me gongou. Desative o negócio do anúncios e leia a matéria. Deixa eu dar uma pausa no negócio no meu ad blocker aqui, ver se eles me deixam. Porque ontem eles deixaram. É boa, aí botaram, né, negócio do Guanabara ali em cima, faz parte. Vamos botar isso aqui pra cima, porque aí o Guanabara não aparece. Olha só que maravilha. Mas aí eu tenho que tirar a minha... Pronto, vou tirar minha câmera de cima. Pronto. Ozempic. Casos de hipoglicemia associados ao uso de remédio falso são relatados nos Estados Unidos. Pelo menos 3 pessoas procuraram ajuda médica ao apresentar baixíssimo nível de açúcar no sangue pós uso de Ozempic. Quase toda semana eu trago alguma notícia de Ozempic para você. Esse remédio que tá bombando, né? Tá gerando, criando empresas farmacêuticas bilionárias, mais bilionárias do que elas já são. Né, agora estão sendo falsificados, como, né, uma questão de tempo, né, e porque é caríssimo, né, fazer tratamento com Ozempic, e aí você começa a ter pessoas passando por problemas, além dos problemas que o próprio Ozempic já gera, né, porque o Ozempic já tem um monte de efeito colateral. Então, eu já falei bastante, toda semana quase sai uma notícia nova sobre problemas do uso off-label, né, diferente do que é prescrito pela comunidade médica para Ozempic. A gente está usando o Ozempic hoje em dia no mundo para emagrecimento, e ele não é feito para isso. Tá? Então, maravilha. Falamos sobre quase tudo, remédios, mais uma. De acordo com especialistas, essa matéria aqui eu achei muito ruim, mas eu trago, né, vou botar um concordo aqui para ele parar de azucrinar na minha vida. Essa matéria é muito ruim, mas eu trouxe ela porque eu trago matérias muito ruins para vocês também. Né? Não é só de matérias boas que vive o jornalismo. Né? Então, deixa eu botar minha foto aqui, minha câmera. Para, filhote. Pronto. Desculpa, é que o OBS está me gongando. Legal. De acordo com... Essa matéria aqui é o exemplo de matéria ruim. Tá, então, Forever Young é o nome da revista, entre aspas, né, do editorial. Aí tem uma foto. Prestem atenção, porque isso aqui é para você, é vacina para você saber ler notícias na internet, tá? Então esse é o tipo de notícia que eu trago só para te educar um pouquinho sobre como navegar esse mundo maluco, que a gente doente, que a gente vive hoje em dia. Então a matéria traz uma foto de uma colher de sopa com um monte de cápsula dentro da colher de sopa, né? Parece, né, um negócio de, sei lá, gente que está internada com doenças gravíssimas. E aí o título da matéria é nada mais nada menos do que de acordo com os especialistas há um segredo para envelhecer melhor. Chama-se suplementos. Isso é maravilhoso, porque a matéria bota um título que não tem nada a ver com o corpo da matéria. Aí a gente vai ler ela junto, porque a maioria das pessoas não vai. A maioria das pessoas vai bater o olho aqui na colher, vai ler o título e vai falar, preciso suplementar. E vai começar a suplementar. E aí, se você lê a matéria, você vai ver. Suplementos anti-envelhecimento podem ajudar a envelhecer de forma mais saudável. Referem os especialistas. E aí, vamos, né? Eu vou ler essa contigo, tá? Porque eu quero comentar ela todinha. Deixa eu ver se ela tá clara na tela. Tá sim. Envelhecemos desde o momento em que nascemos. Caraca, Fernando Pessoa veio a escrever essa matéria. Envelhecemos desde o momento em que nascemos. Mas nem todos o fazemos da mesma maneira. Embora a longevidade... Posso fazer vozinha de deboche? Embora a longevidade dependa aproximadamente 20% da genética. O resto deve-se a fatores ambientais, como hábitos de vida, alimentação, descanso, estresse, entre outros. Então, logo aqui na matéria, no primeiro parágrafo, ele já fala. 20% do envelhecimento é genética. O resto, fatores ambientais, como os seus hábitos de vida, a sua alimentação, o seu descanso, o seu estresse, entre outros. Cadê o suplemento? Não tem, tá? Não tem o suplemento. Então, de cara, ele já tá desfazendo o que ele fez no título para chamar a sua atenção, você não lê e sair tomando por aí um multivitamínico. A ciência, sempre que botam a ciência, você já sabe que é balela, né? Porque cadê a matéria? Cadê o artigo? Cadê a notação? Né? Cadê o... Saiu na Science, não sei o que lá, pra gente poder ler, criticar, falar, essa matéria tá muito ruim, esse estudo científico tá todo cheio de buraco, né? Não, a ciência já provou que o envelhecimento não provou. Pode ser retardado por alguns especialistas. Pode ser retardado. E alguns especialistas acreditam nisso, tratando o envelhecimento como uma doença. Isso aqui é absolutamente verdade. Grandes especialistas, por exemplo, como o Dr. David Sinclair, né, do Departamento de Genética da Universidade de Harvard, que é um dos maiores especialistas referências hoje de longevidade, que escreveu o livro Tempo de Vida, trata e defende o tratamento do envelhecimento como uma doença. Até aí existe esse argumento. Agora, a ciência é muito bom, né? A ciência. Entre os fatores que desempenham um papel cada vez mais relevante no envelhecimento saudável estão os suplementos. Entre os fatores. Aí a gente começa a conversar de maneira mais racional. Tem um monte de fatores e entre eles a suplementação. Ah, legal. De acordo com os especialistas, tem um segredo, chama-se suplementos. Aqui é que é a cagada, você entende? O título da matéria leva você para um lado e a realidade não é essa. Para a neurocirurgiã Sônia Tejade, os pilares para viver melhor e retardar o envelhecimento são: número 1, exercício físico; número 2, nutrição; número 3, evitar toxinas; número 4, suplementos; número 5, otimização hormonal; número 6, o sono; número 7, controle do estresse; número 8, saúde neurocognitiva; número, 9, biomarcadores de longevidade. Ah, tem 9 coisas pra gente olhar, né? Entre elas, uma, suplementação. Matheus, você tá querendo dizer que a suplementação não é importante? Não é isso que eu tô querendo dizer, né? Me escuta, né? Ouve direito. O que eu tô querendo dizer é que não é o segredo. O segredo da longevidade foi o título que eu coloquei nessa live de hoje. O segredo da longevidade é a suplementação? Não é a suplementação. Tá? Não é a suplementação. A suplementação é um elemento que vai te ajudar, né, a manter o seu corpo funcionando bonitinho. A nutricionista Chiara Coradetti acredita que os suplementos são uma das estratégias mais poderosas para melhorar a qualidade de vida. O alimento chega à corrente sanguínea. O alimento chega à corrente sanguínea, é muito bom. Ou seja, tem acesso aos órgãos, tecidos, células, o que é muito bom para nos protegermos do exterior. Mas precisamos de ter mais cuidado com o que acontece dentro de nós, pois se o interior não estiver saudável, isso reflete-se. Eu não sei se eu já li uma frase pior sobre fisiologia humana do que essa na minha vida inteira, mas foi a pior de hoje. Não dá para entender o que está escrito aqui para mim. Vocês desculpam, mas se você quiser me ajudar com interpretação de texto nos comentários aí, me ajuda. Vamos de novo. E aí, vem me acompanhando, porque isso aqui parece aquele doido dos Estados Unidos, aquele Trump falando, que não faz nada, conecta com nada. os suplementos são uma estratégia, uma das estratégias mais poderosas para melhorar a qualidade de vida. Eu tô lendo o que está escrito aqui entre aspas, tá? Aí ela fala assim, o alimento, mas é o suplemento ou é o alimento? O alimento chega à corrente sanguínea, ou seja, tem acesso aos órgãos, tecidos, células, o que é muito bom para nos protegermos do exterior, mas precisamos de ter mais cuidado com o que acontece dentro de nós. Pois se o interior não estiver saudável, isso reflete-se. Eu sei lá, parece que ela pegou aquelas palavras magnéticas. Lembra de quando a gente era criança, que tinha aquele saquinho com um monte de palavra que, de imã? Parece que pegou aquelas palavras com imã e tacou na geladeira. E aí o que formou foi essa frase aí, né? E aí vocês têm que ler essas coisas. E aí você pensa, Matheus, eu não entendi nada. Então deve ser, se eu não entendi, deve ser porque eu sou burro, né? Eu li esse troço, eu não entendi. Então eu sou burro, né? A pessoa é nutricionista, ela deve ser inteligente. E começou com suplementos, então eu tenho que suplementar. Mas ela não falou nada com nada, e coisa nenhuma com coisa nenhuma. Basicamente, o alimento chega à sua corrente sanguínea, mas isso acontece com qualquer coisa que você come, engole, digere, ele vai para a sua corrente sanguínea. Ou seja, já que a sua corrente sanguínea tem acesso aos seus órgãos, tecidos, células, né, o seu alimento e suplemento chegam aos seus órgãos, tecidos e células, o que é óbvio, não, né, não significa nada particularmente. Só que isso aí, o alimento chegar nos seus órgãos, tecidos e células, é muito bom porque nos protege do exterior. Mas a gente precisa também ter cuidado com o que acontece dentro de nós. Quer dizer, meus amores, não sei, não é porque você não entendeu, é porque não faz sentido mesmo. Isso acontece muito na internet. Você vai achar que você leu um negócio, e aí você pensa, Matheus, eu acho que eu sou meio burro, né? Eu li, eu não entendi nada. Não, é porque realmente não faz sentido mesmo. Metabolicamente não disse nada, nutricionalmente não faz sentido nenhum, e você tem que se... né? Chat GPT. A Liliane Moreira botou nos comentários, Matheus, isso aí é chat GPT, Matheus. Isso aí é chat GPT. Né? É total, parece isso. É palavras magnéticas jogadas contra a geladeira. Deu nisso aqui. Né? Talvez seja chat GPT mesmo. Eu não tinha parado para pensar nisso. E aí chamou mais uma pessoa. Falou com a neurocirurgiã, falou com a nutricionista. A neurocirurgiã, lembramos, falou de um monte de coisa e suplementos era uma delas. A nutricionista não disse nada com nada e coisa nenhuma, mas é importante proteger o seu interior e o seu exterior. Beleza. E agora, uma especialista em dermocosmética, Fran Diegues, afirma que se o corpo não tiver uma base sólida fornecida por nutrição e suplementos adequados, os produtos para a pele não poderão sustentar a beleza e a saúde da pele a longo prazo. Os suplementos são como uma base sólida, essenciais para apoiar e maximizar os benefícios de rotinas e cuidados com a pele. Meio que do nada, porque o artigo não estava falando de dermato, mas beleza. Então, o que ela quis dizer? Você tem que ter uma alimentação legal, e aí o que você não consegue absorver direito com a alimentação, você suplementa. Olha que maravilha, né? Ninguém, todo mundo sabe disso. A oferta de suplementos está a aumentar, por isso a escolha pode não ser fácil. Os especialistas recomendam antioxidantes e vitamina... Que especialistas, filha? Bota aí a referência que eu quero ler. Vitamina D para prevenção de danos causados pelo sol e manutenção de níveis adequados de vitamina D. É muito ruim, eu vou... Para, eu chega, cansei de ler. Não vou ler mais esse negócio, tá? Mas é só para vocês saberem, você vai encontrar essas coisas na internet, tá? E aí você precisa se imunizar contra bater o olho numa foto com uma colher com um monte de cápsula, o título dizendo que os especialistas, o segredo para envelhecer melhor chama-se suplementos, você não lê o resto, porque é confuso, não faz sentido e está mal escrito, e aí você fala, cara, eu acho que eu tenho que suplementar mesmo. E aí você sai por aí loucamente suplementando. E esse não é o segredo para a longevidade. Agora, vamos falar sobre o segredo para a longevidade? Porque essa matéria aqui, ela explodiu a minha mente, eu achei isso lindo demais. Bisavó de 72 anos é a mulher mais velha a concorrer ao Miss Universo. Vamos falar que ela, vamos combinar que ela zerou todos os jogos que existem? Olha isso, aos 72 anos, a bisavó Iris Amélia Aliotto está concorrendo à etapa de Buenos Aires do Miss Universo Argentina 2024. E olha ela aqui, toda Miss Universo. Ela já tem o meu voto. Pronto, eu não sou júri. Eu, inclusive, posso abrir um parêntese aqui e falar a minha opinião, que você não perguntou, sobre esses concursos de Miss coisas. Eu acho isso uma barbárie, eu acho absurdo a gente ainda fazer isso hoje em dia. é um nível de objetificação do corpo feminino bizarro. A gente tem um bando de homem e mulher, sociedade julgando o padrão estético que a mulher deveria observar, né? Eu acho horrível, né, concursos de Miss e essas coisas todas, mas não é sobre isso, né? A matéria não é sobre o Matheus, acha que concursos de Miss não deveriam existir, né? A matéria é sobre o fato de que tem, né, uma argentina de 72 anos, a bisavó, isso aqui que eu achei genial. Assim como o amor não tem idade, a beleza também não. A argentina Iris Amélia Aliotto, de 72 anos, é a prova disso. Ela foi anunciada na última segunda-feira como candidata da etapa Buenos Aires do Miss... Eu não consigo falar Buenos Aires. É, no universo da Argentina... Miss Universo Argentina 2024, bisavó. Ela passou a ser a mulher mais velha a concorrer à faixa em 70 anos de evento. Além de modelo e atriz, Iris, que nasceu em 52, é professora de dança e tradutora. A argentina já participou de produções de TV, no cinema... É, e com o tempo passou a receber pedidos de entrevistas de veículos de imprensa local. Apesar da fama, a candidata ao título de Miss Universo possui menos de 500 seguidores no Instagram. Talvez, meus amores, isso aqui seja a receita para longevidade, então. Se a receita para longevidade não é você ficar tomando um monte de suplemento, mas ter uma alimentação saudável, movimento, o Peter Attia, que é outro especialista de longevidade, diz que é atividade física, né, que é o número um segredo maior para longevidade. Junto com a alimentação e estilo de vida, né? Mas, de repente, é ter 500 seguidores no Instagram, né? Correlação não é igual a causalidade, mas vai que, né? É, de repente, é o fato, né, dessa mulher maravilhosa. Olha isso, cara. Olha essa foto. Ela tá ali, pá. Segura de si, autoestima no alto. Aos 72 anos. De repente, isso aqui é o segredo da longevidade. A idade, eu já tenho e sei bem onde eu vou. Não tenho medo de qualquer agressão ou hostilidade que eu possa receber do público. Eu acho que isso aqui que é o segredo da longevidade, sendo bem honesto. Acho que quando me ofenderem, eu vou mandar um beijo. Cara, para, Isis. Para, Iris. Eu amo muito essa mulher, cara. Eu nem conheço ela. Será que isso aqui é o segredo da longevidade? Olha isso. A Iris, ela tá concorrendo à etapa de Buenos Aires do Miss Universo 2024. Tá? Você tem noção no mundo que a gente vive hoje, na internet que é hoje, essa nojeira que é a internet, o Twitter, essas coisas? O tanto de hate que essa mulher vai receber? Aqui mesmo, nesses comentários, talvez isso aconteça. E ela, simplesmente, não tenho medo de qualquer agressão ou hostilidade que eu possa receber do público. Acho que quando me ofenderem, eu vou mandar um beijo. Eu acho que isso aqui é o segredo da longevidade. É você ter um nível de auto-amor e de autocuidado, né? Obviamente, de cuidado com a sua alimentação, com os quatro pilares da saúde, que você vai simplesmente ir lá, bota sua peninha ali na orelha, deve ter um nome essa peninha maravilhosa, e você tira, você vai lá e, ó, Vraus. Vraus, Miss Universo de vestidinho azul contra o poste. Vraus. É isso, cara. Meu voto vai pra ela. Eu quero que ela seja Miss Universo. Deitadinha na escada, sensualidade máxima. Você tá entendendo? Eu acho que o concurso de Miss não deveria existir, mas se existir, deveria ser graças a essas coisas. A habilidade de você poder se inspirar na Iris, que zerou o jogo. Ela é bisavó, só conseguiu se candidatar ao posto, porque houve uma mudança nas regras em setembro de 2023. Agora, pessoas de qualquer idade podem participar. Porque antes, o concurso ainda, além de todos os males, ele ainda era etarista, né? Porque beleza não existe na velhice. Então beleza é na juventude. Isso nunca havia acontecido em mais 70 anos de evento. Antes disso, a gente só participava da competição se a gente tivesse entre 18 e 21. A gente, né? Você só pode participar se você for jovem, entre 18 e 28 anos de idade. Se você tem 29 anos de idade, até setembro de 2023, você estava velha para ser Miss. Olha que loucura, né? Então, esse é o tipo de concurso que existe por aí, tá? De novo, não acho que deveria existir, mas se existir, devia ser com a Iris. Devia ser só pra gente conhecer pessoas como a Iris, tá? Iris inspirou outras mulheres argentinas acima de 28 anos a se candidatarem. A profissional de saúde Maria Alejandra de Pascua, de 54, é uma delas. Ela tá na lista do Miss Universo Buenos Aires 2024. Outra concorrente é a modelo e professora de inglês, Romina Alarcón, de 37 anos de idade. Maravilha! Olha isso, gente. Miss do Universo potencial aos 73 anos de idade. Vou deixar aqui a foto dela na tela para você. Olha que maravilha, né? Eu tô falando de longevidade não só porque essas matérias todas estavam rolando essa semana aí, me chamaram muito a atenção, mas obviamente também porque a gente está nesse momento tendo um módulo da nossa formação que é comigo, eu que ensino como professor, e é sobre longevidade e saúde sexual. Às 9 horas da manhã, daqui a 15 minutos, começa a nossa segunda aula desse módulo. E se você estava querendo, né, fazer uma formação em Ayurveda e Saúde Integrativa, essa é a oportunidade para você. Tá, o link para a nossa formação está na descrição aqui do vídeo do YouTube. No Instagram, está na bio do Instagram. Se vocês no Instagram escreverem aí formação, eu mando para você, né, o link da formação também, mas aqui no YouTube está na descrição. Hoje a gente tem a nossa segunda aula e eu vou ensinar sobre terapias de longevidade de acordo com Sushruta Samhita, com Ashtanga Hridayam e com outros textos do Ayurveda. Então você vai ver como é que textos de 2.000, 1.500 anos atrás acham que você deveria viver, né, para você ter longevidade. E na semana que vem, sábado que vem, vai ser a nossa terceira aula desse módulo. E eu vou trazer as evidências modernas, né? Peter Attia, David Sinclair, Steve Horvath, essa galera que são as maiores referências de longevidade hoje em dia, né? Em Harvard, em Yale, em Stanford, esses caras. E a gente vai falar sobre longevidade na perspectiva moderna. Então, se você quiser, fica aqui o convite, né? Vem participar do nosso módulo de longevidade e saúde integrativa. Principalmente vocês que amam o conteúdo do Vida Veda, é importante você saber, os nossos alunos é que apoiam a existência do Vida Veda. Então, o VV, a nossa escola de Ayurveda, ela só existe graças a você que entra lá e contribui, colabora, né, fazendo algum curso do VV. Nada disso aqui é apoiado por indústria farmacêutica, nada disso aqui é apoiado por interesses comerciais, né, que eu tô tentando te vender alguma cápsula. Eu consigo vir aqui falar para você honestamente, com base em ciência e com base no Ayurveda, né, ciência moderna e ciência tradicional, porque no Vida Veda a gente é independente de todos esses interesses. Isso só é possível graças a vocês, que são alunas e alunos do VV e que apoiam a gente nessa missão. Se você ainda não é aluna do VV e você se beneficia desses conteúdos já há muitos anos e tudo mais, considera virar aluno do VV. É graças às nossas alunas e alunos que a gente consegue estar aqui. Beleza? Um beijo para vocês. Peguem aí o segredo da longevidade. Se quiser, vem se aprofundar em longevidade no nosso módulo de longevidade e saúde sexual do Vidyalaya, nossa formação em Ayurveda e saúde integrativa. Um beijo para você e a gente se vê na terça-feira para o Projeto 0800, episódio 900. Segura essa e a gente se vê lá.